Vamos para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Você já acompanha a gente nas redes sociais? Estamos lá no Facebook, no Instagram e no Twitter. Arroba é sempre a mesma, galera. Arroba Rifando a Bola. Segue a gente por lá. A gente estava falando antes ali no Mulherada, no Destaque Feminino, né? E vamos falar agora no Mulherada Futebol Clube. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Mulherada Futebol Clube.
E o Mulherada Futebol Clube dessa semana a gente traz justamente aí essa notícia, né? A FIFA escalou a arbitragem das mulheres para a disputa do quinto lugar do Mundial de Clubes Masculino, né? Isso é um marco histórico na história do Mundial de Clubes, na história do futebol no mundo inteiro. E a gente também tem aí goleadas na Europa, né? Na Bundesliga, o Bayern fez 7-1 no Meppen e o português, o Braga, fez 7-0 no Torriense. E tem também aí a assinatura no mercado da bola, né? Que o Santos assinou com a Bianca Brasil, artilheira do Brasileirão 2020. Emanuel Reis, os seus comentários sobre essas notícias da mulherada, cara.
Então, esse jogo aí... Fala, galera, de novo, né? Esse jogo aí, do quinto lugar, vai ser entre o Aldo Raio, né, de Catar, e o San Hyundai. E aí a Edina e a Neuza, né? A Neuza do meme, ficou conhecida, estão escaladas para esse jogo aí. A gente só deseja sorte, né? Um bom trabalho. E é isso. Sobre as goleadas na Europa, a gente pode destacar aqui a do Bayern, né? Como o João Jales falou aí em cima do Meppen. E assim o Bayern confirma seu favoritismo, né? Nas duas ligas, na Liga Feminina e na Liga Masculina, inclusive, né? O Bayern de Munique é um time que vem fazendo sucesso. E aí a gente teve um hat-trick nesse jogo, né? A gente teve um hat-trick da jogadora chamada Clara Bull. Ela tem 20 anos, ela veio do Freiburg para o Bayern de Munique na temporada de 2020 ainda. E em 11 jogos ela já marcou 6. Nessa goleada aí ela marcou 3 gols. O restante dos gols foram marcados por Schuller, Magu e um contra de Berentzen, que também fez o a favor do Meppen. Sobre a goleada do Braga sobre o Torrense, né, o 7-0 aí, o Braga não confirma nada mais, nada menos do que também um certo favoritismo, né? Já vem em ascensão aí. É a disputa do título, né, português. E aí o Braga tá com saldo de gol 9 positivo, fez 9 gols, não sofreu nenhum. Fica só atrás do Famalicão e Sporting por questão de pontos, porque jogaram mais também, mais jogos. E o Benfica, né, que vem liderando aí essa competição, com um saldo positivo de 12 gols aí. Parabéns ao Braga, que nessa rodada acabou com geral. É isso aí, meu amigo Diogo Coelho, João Jales e meu amigo Matheus.
Cara, Diogo Coelho, o que é que você tem para falar sobre essa semana movimentada e histórica aí para a mulherada no futebol?
Parabenizar a Edna, que tá fazendo história também, pintando o jogo de futebol masculino profissional da FIFA, pela primeira mulher, né, que apita o jogo de futebol masculino profissional da FIFA, com assistência da nossa Neuza Bach e da argentina Mariana de Almeida. E fico feliz com essa evolução das mulheres no futebol e no mundo aí, né, com maior oportunidades de trabalho, e espero que a CBF siga esses passos da FIFA aí também.
Fala.
Só a respeito da contratação do Santos, né, a Bianca Brasil, que é carioca de 25 anos, né, tá chegando aí para a Sereia das Vilas. Ela é a maior artilheira da história do futebol feminino do A1, com 48 gols. É considerada a rainha das lambretas e vem para ajudar muito as Sereias da Vila, né? Sereias da Vila que vem dando lição de moral aí nos machistas de plantão, como o sócio do Santos, que falou absurdo semana passada aí. Então, parabéns para as mulheres da Vila.
Boa. Bem lembrado disso aí. O cara falando do absurdo. Você ficou sabendo disso aí, Matheus de Júlio?
Tô sabendo agora, informando aqui com vocês. Inclusive, tô abismado, né? Mas uma boa notícia da mulherada, né? Essa semana aqui, eu fico muito feliz, é a arbitragem da FIFA, né? A gente tá vivendo um momento que a gente sabe que é irreversível, né? Mulheres estão ocupando todos os lugares, isso é muito legal. E aí ter essa final com as brasileiras tomando conta vai ser muito legal de assistir.
Boa. Vamos.
A quinta colocação, né? Na final. É o quinto lugar, disputa do quinto lugar.
Legal, valeu. Tava parado nisso, não.
Vamos chegando então no nosso quadro Fofoca de Gandula, aquele momento que a gente traz a resenha de fora das quatro linhas para dentro da nossa conversa aqui. Solta a vinhetinha, Sérgio!
Fofoca de Gandula.
É, galera, e no Fofoca de Gandula desta semana a gente traz duas figuras, dois veteranos em duas situações bem diferentes aí. Primeiro, vamos falar novamente de Palmeiras, né, Matheus de Júlio? Desculpe, meu amigo, mas não tem como não tripudiar. A piada está renovada para essa temporada 2021, Matheus. Chegando nesse momento, a gente vai falar do list, não. Felipe Melo bloqueou a torcedora depois de ser alvo de chacota por ter perdido na semifinal do Mundial. Só que, mais uma vez, né, Bolsonaro, por si só, mostrou ser ter frio, né? Ele falou no último domingo, o Palmeiras foi eliminado da semifinal, os internautas zombaram do time, né, por mais um ano, manter a piada do Palmeiras não ter o Mundial reconhecido da FIFA. E aí, Felipe Melo, marcado numa das publicações, ficou revoltado com a internauta. Se o Felipe Melo tá triste, eu tô feliz, brincou a moça no Instagram. E aí ele foi falar com ela, cara, no direct, e mandou o seguinte: tô triste não, tô feliz, dinheiro no bolso, mulher linda, filhos lindos, campeão da América, sirvo um Deus maravilhoso e meu presidente é Bolsonaro, disse ele à moça, pouco depois de bloqueá-la na rede. Vale lembrar que o presidente falou com ele um dia antes da partida. E aí, pessoal, você acha que foi pé frio, Matheus?
Cara, me ocupei até em alguns momentos, você tá comentando aí as páginas do Palmeiras que estavam divulgando, né, esse vídeo aí, né, esse fatídico vídeo de Felipe Melo e Bolsonaro, e enfim... É frio com certeza, né, cara? Eu acho que esse momento, inclusive, ali pós-Libertadores, queimava o brilho da Liberta, né? Eu ia comentando assim, meu irmão, não vamos queimar a caminhada da Liberta aí com esse rapaz, né? Mas enfim, Felipe Melo é esse personagem, a gente sabe, né? Bolsonarista de carteirinha, essa vergonha aí pro Palmeiras, e não é de hoje, né? Então, nada de novo sob o sol, né? Vida que segue.
É triste, amigos, é triste. Diogo Coelho, o que é que você tem para dizer sobre essa daí de Felipe Melo? Pegou a, amigo, eu acho que ele pegou a, viu?
Eu concordo com o Matheus, né? Você é um ser complicado aí da nossa sociedade, né? Com opiniões polêmicas e às vezes contraditórias. Quis aí responder com provocações falando do Bolsonaro para a menina, que com certeza foi um... fez esse comentário com um viés político, né, para cima dele. O que eu sei do Felipe Melo é que ele foi o vilão do Brasil na Copa de 2010, era o cão de guarda do Dunga e foi expulso lá com a entrada maldosa naquele jogo contra a Holanda e tirou o Brasil da Copa. Nunca gostei das atitudes dele. Para mim é um jogador ultrapassado, com ideias ultrapassadas, né, que gosta dessa mídia polêmica aí. E se eu não me engano, o Palmeiras começou a melhorar agora nesses últimos tempos quando ele saiu do time, não é não, Matheus?
Ah, com certeza, pô. Felipe Melo tem essa coisa, né, de... ele, na rede social dele, né, quando ele acompanhava, que não acompanha mais, ele tá sempre cultivando e vangloriando essa coisa de agressividade, do futebol realmente que vai pra cima, né, que acaba machucando, né? E a gente teve ano passado momentos bem infelizes dele, né? Dando aquela gravata no rapaz do Vasco, foi isso? Que ele deu lá um mata-leão?
Isso.
Então, Felipe Melo, essa coisa mesmo, como você coloca, eu concordo com você demais, um cara atrasado mesmo.
Foi chave de braço que ele deu, né? Chave de braço, chave de perna.
Isso mesmo.
Ah, difícil demais a situação, né?
Queria abrir o Manuco. O Manuco é um cara que Gosta dele só, né?
Você gostaria de comentar sobre essa aí de Felipe Melo, Emanuel?
É, a gente, no Fofoca de Gandula, a gente tem muita notícia, assim, que a gente vem, né? Fala de gracinha, fala de brincadeira, mas a gente tem muito também de falar de coitado. E aí, Felipe Melo entra nessa categoria pra mim, né? Pra mim é um ganhador de bicho. É um cara que só entra no campo pra ganhar o dinheiro quando tá na final ali. Não fez nada no Mundial. É um cara nulo, né? Com opinião política nula. Não vale a pena escutar o que esse cara diz. Bolsonaro já se provou pé frio várias vezes, né? Não é a primeira vez que ele veste a camisa do Palmeiras. Também tá se identificando com o time. E aí eu falo pro Palmeiras ter cuidado, né? Porque ter a imagem de Bolsonaro associada a seu time não é uma coisa muito boa, não. Mas aí, Felipe Melo ficou meio assim, né? É, eu até entendo essa frustração dele. Eu acho que eu já levantei mais lata do que ele em 3 vezes que eu comprei um leitinho aqui em casa. E, assim, uma taça vai ficar difícil, viu? Já era impossível levantar uma taça para Felipe Melo e agora vai ficar mais difícil ainda, porque é um cara que, além de já estar velho para o futebol, né, não tá rendendo o que já rendia desde o incidente com o Dunga aí, que acho que foi Diogo, foi já que lembrou. E aí, Felipe Melo, para mim, é um cara que vem caindo de produção. Infelizmente, eu tenho que falar isso, viu, Matheus? Me desculpa até, né? É um cara do seu, um ídolo do seu time, né? O cara que bota a galera pra cima lá no Palmeiras, mas é isso. Eu não acho que isso seja uma boa influência, não. Eu prefiro Marcos Rocha. Contra...
Rapaz, olha, não é difícil. Não é difícil contra palmeirense que você não quer antes em Felipe Melo, não, viu? Não é unanimidade, não.
Não, eu quis dizer dentro do elenco do Palmeiras, tá entendendo? É ele que dá a palavra, né? Não, ele que puxa a palavra, faz a oração, não sei o quê.
Olha, pessoal, mas
eu tô mentindo.
O Palmeiras tem condições de procurar outras lideranças também. O Palmeiras pode também pensar em outros líderes dentro do próprio time. O próprio Abel Ferreira, nesse momento que ele chega no clube e começa a fazer essas transformações, também já proporciona esse momento, assim, de pensar no
novo capitão
essa temporada.
Mas o Gustavo Gomes é isso, não? Gustavo Gomes é um nome novo aí que tem mobilizado a galera. O próprio Everton, goleiro também, né? Não falta vídeo de Everton mobilizando, né? Fazendo as orações também. De Luiz, essa mudança aí. Mas...
A primeira coisa que o Abel fez, né? A primeira coisa que o Abel fez foi quando chegar, já chegou tirando o Felipe Melo um pouco da cena ali, deixou ele no banco, né? Já começou a tentar tirar essa faixa de capitão dele aí do time.
Ótimo, né, cara? É bom pensar nisso aí.
Não, com certeza. O que tinha pra dar já deu, Felipe Melo. Tá na hora do tchau já.
Cara. Tchau, Felipe Melo. Mas quem chegou agora...
Queria ele no Corinthians, eu queria.
Mas... Sai fora, respeita o meu time aí, respeita.
A gente querendo que Felipe Melo dê adeus, mas quem está de volta é o louco Abreu, pessoal. Cara, o ídolo da torcida do Fogão. Agora o atacante uruguaio retorna ao Brasil para jogar por outro alvinegro. Pois é, gente, ele está chegando, o louco Abreu. Embarcou em Montevidéu e com destino ao Brasil e desembarcou no início da semana em Belo Horizonte para defender o Athletic Club da histórica cidade de São João del Rei. O Louco Abreu chega para assinar com o clube do interior de Minas para disputar esse Campeonato Mineiro 2021. Uma parceria de 3 empresários lá da região, o clube de São João del Rei conseguiu concretizar a contratação do veterano uruguaio. Com 44 anos, Louco Abreu se tornou um personagem folclórico nos últimos anos ao defender equipes de menor expressão no Brasil e na América do Sul, além de ter trabalhado também como treinador e comentarista esportivo durante esse período. O Athletic Clube de São João del Rei estreará no Campeonato Mineiro contra a Patrocinense, fora de casa, dia 28 de fevereiro, às 16 horas. E aí, galera, Ela voltou para o Brasil, voltou para um alvinegro, mas não foi para o Fogão. E o Fogão, no momento desse, até que precisava de um Louco Abreu, não era não? Diogo Coelho.
Ele até se ofereceu ano passado pro Botafogo e o Botafogo não aceitou, né?
Cara, que situação! Esnobou o cara e hoje, ó.
Estaria ajudando do jeito que tá. Não sei se conseguiu livrar do rebaixamento, mas estaria melhor. Mas é isso, o rei da cavadinha tá de volta, né? Tá batendo o próprio recorde aí, 30º clube na carreira, né? Com 44 anos. É um ex-jogador em atividade, né? E é isso, é uma bela jogada de marketing aí do Atlético Clube lá de Minas, ganhando bastante visibilidade aí com essa contratação, né? E quem sabe ele pode surpreender, né? Segundo fontes, tá em forma e pode surpreender aí no Mineiro e até voltar pro Botafogo aí na Série B, para ajudar o Botafogo na Série B, né?
É verdade, né? O contrato do cara é só de 6 meses, né? Só pro Campeonato Mineiro, né?
Né? Aí se mandar bem lá, quem sabe não arruma vaga lá no time do Botafogo que tá precisando. Um grande momento do Botafogo, que conquistou, né, o Carioca de 2010, vencendo os 2 turnos em sequência ali. E artilheiro do Milton Santos, do Engenhão, até hoje com 41 gols. O segundo é o Fred com 39, tá chegando ali também.
É verdade, cara. O que é que você me diz, Matheus de Júlio?
Eu concordo com o Diogo, né? Assim, é um momento de marketing aí, né? É um cara que sabe que fez história aí no Fogão, né? No futebol sul-americano, mas tá no finalzinho, né? Tá contando aí as horas pra bater no tatame, mas ao mesmo tempo muito legal. Acho que é um momento legal. E faz sentido, né? Quem sabe passa 6 meses lá e aí volta pra jogar essa série bem gostosa com o Fogão, né? Faz sentido, Fogão.
Eu já imagino o Louco Abreu de braços abertos terminando o Campeonato Mineiro assim, olhando pra Série B. Pô, Fogão. Já imagina só. O que você tem pra me falar, Emanuel Reis?
Louco Abreu é uma espécie de irmão mais velho de Edson Cavani, né? O Cavani tem 33 anos e eles até se parecem um pouco, né? Na altura.
É verdade.
Assim, mas assim.
Isso é semelhanças.
Louco Abreu, ele parece até com alguém do nosso programa. Louco Abreu é um cara que pode dizer assim: eu tenho patrão. Sabe por quê? Porque o Atlético Clube falou que 90% do salário dele vai ser pago pelo empresário da região chamado Miro Batata, que é um dos patrocinadores do clube, né? E aí, os outros 10% aí a galera vai fazer, vai ver como é que vai pendurar aí. Mas, vai pagar direitinho. Mas é isso, né? Louco Abreu retornando aí pro futebol brasileiro, falando agora da parte séria da coisa, né? Vem com 44 anos, né? Fim de carreira, aquela coisa que a gente sabe, limitações físicas, mas é o cara que tem aquela magia. Eu acho que vai se dar muito bem aí, nesse Campeonato Mineiro, né? Em qualquer Campeonato Mineiro. E assim, eu não acredito que Louco Abreu vá pro Botafogo, não. Mas, assim, gostaria muito de ver Louco Abreu no Belo, aqui no Botafogo da Paraíba. Fazendo gols em cima do Campinense, inclusive.
Ah, tá de brincadeira. Eu gostaria de Louco Abreu no Campinense. Eu queria Louco Abreu no ataque da Raposa no Campeonato Paraibano. Aí eu tinha certeza que ia ser a pontaria certa. Porque faz um bom tempo ali que o Campinense tem contratado em centroavantes com dificuldade aí e o chute nada apurado, né, cara? Então vamos e convenhamos. O Louco Abreu também tem o pé certeiro, tem a cabeçada muito boa, é um cara que chama o gol para si. Querendo ou não, do alto dos seus mais de 40 anos, é um veterano que ainda tem que respeitar nesses campos menores aí do Brasil. Mas sobre isso também, falando sobre o nosso próximo quadro também, passando já para o Futepédia, né? Aliás, solta a vinhetinha, Sérgio.
Futepédia!
Agora aqui no Futepédia, né? A gente vem falar agora sobre grandes patrocínios, grandes responsabilidades, né? A gente falou aí desse patrocinador que trouxe o Louco Abreu, dessa influência desses grandes patrocinadores aí nos clubes, que o fato, inclusive, a relação do Palmeiras com a Crefisa, né, e ter injetado esse dinheiro, faz também tudo isso justifica o bom desempenho do clube nessa temporada. Então a gente resolveu trazer aí isso que a gente falou, né, para os meninos aí da bancada, para a gente conversar sobre isso, né? O que é que vocês trouxeram aí? Quem é que vai começar falando? Diogo Coelho, Emanuel Guiz, Matheus de Júlio? O que é que vocês...
Eu começo.
Aí tá certo. Vamos que vamos, então. Diogo Coelho.
Melhor o cosmopolita aí.
Vem, meu. Nosso cosmopolita, nossa enciclopédia carioca, trazendo aquele monte de informação. Você apurou pra gente aí sobre esses grandes patrocinadores aí, esses esquemas e tudo mais.
Pra variar, eu quero começar contando a história um pouco, né, do início dos patrocínios no futebol, que começou em 1952 na Itália, né, com uma marca de conhaque, que pagou $30 mil para diversos clubes italianos para investir sua marca em placas de publicidade por toda a Itália, né. No momento que era proibido colocar sua marca nos uniformes, né? Isso só foi liberado em 1982. Então, começou aí, em 1973, tivemos um jeitinho alemão, quando o Eintracht Braunschweig, desculpa a pronúncia aí, trocou sua logo do próprio time e colocou a logo da cervejaria Jägermeister no uniforme, já dando indício do que poderia vir aí pela frente, né? E em 1982, depois de grande apelo dos clubes, a FIFA libera os mantos sagrados para os patrocinadores, né? Tendo o primeiro grande patrocínio, né, o pioneiro, foi o patrocínio do Perugia, com a empresa de material esportivo Pacificio Ponte, onde ela investiu $250 mil no Perugia, que aproveitou para contratar o atacante Paolo Rossi. O Paolo Rossi, né, carrasco da seleção brasileira de 1992. E essa contratação trouxe grande visibilidade, mídia e retorno de investimento, né? Isso atraindo mais investidores na época lá. No Brasil, ainda começou engateando os patrocínios. Tivemos o primeiro patrocínio do Brasil, foi o do Democratas de Sete Lagoas, de Minas Gerais, com o material esportivo Equipe, onde a empresa investiu R$19 mil aproximadamente no Democratas, né? E aí, com o aumento de transmissão dos jogos e da mídia esportiva, começa o boom, né, de marketing esportivo no futebol e também da hegemonia de grandes clubes, né, que com mais torcida, tinha maior visibilidade, conseguia maior investimentos e maior poder de compra para montar a sua equipe, conseguindo assim uma hegemonia maior desses clubes.
Aí é a hora que capitaliza a coisa mesmo.
O patrocínio mais longo da história do futebol pertence à parceria entre Flamengo e Petrobras, com 25 anos de parceria aí, né, que terminou em 2009, depois de uma má gestão dos dirigentes do Flamengo, que estava afundado em dívidas e não foi possível renovar com a estatal. Tivemos outro grande patrocínio foi o Fluminense, com a Unimed, que durou 15 anos, foi vice da Libertadores, ganhou 2 brasileiros e também uma parceria de bastante sucesso. Mas, ao meu ver, o maior sucesso foi o Palmeiras com a Parmalat, né, que durou apenas 8 anos, porém conquistou 11 títulos, sendo uma Libertadores, e foi um patrocínio que foi pioneiro, né, que era nos anos 90 ainda, e foi pioneiro pelo fato da empresa também participar da diretoria do clube. Acontece hoje com a Crefisa também no Palmeiras, né? Pode falar.
Não, pode falar, Diogo. Por favor, continua.
Então, o caso interessante é da Coca-Cola, que em 87 pegou todos os times da Série A que não tinha patrocínio e investiu nos 12 clubes, eram 12 clubes sem patrocínio, e ela investiu nos 12 clubes da Série A que não tinham patrocínio.
Eu lembro desse episódio.
Por isso tinha diversos clubes com a Coca-Cola para na camisa. E uma curiosidade é a camisa do Grêmio, né? Que não aceitou pôr a logo da Coca-Cola vermelha na camisa e foi a única vez que a Coca-Cola mudou seu logotipo para estampar a Coca-Cola azul na camisa do Grêmio.
É verdade.
Tivemos alguns fracassos aí pelo caminho também, né? Um até que foi caso de polícia, como da MSI no Corinthians, que foi investimento de fachada, na verdade, do milionário russo, que foi, na verdade, uma lavagem de dinheiro e estão pagando até agora. Aí.
E aí,
fala com agressividade, e, né? Ave
Maria. E a ISL também, né? No Flamengo e no Grêmio, no início dos anos 2000, que fez o Flamengo e o Grêmio montarem grandes equipes no ano 2000. Mas em 2002 a ISL faliu, fechou as portas, e o Flamengo e o Grêmio arcaram com dívidas imensas aí, né? O que resultou no Grêmio o rebaixamento para a Série B em 2004. E para o Flamengo quase rebaixamento, né? Foi salvo, ao meu ver, pelo Júlio César, que defendeu muito naquele ano lá.
Cara, sobre isso aí eu queria um comentário de Matheus, porque ele vivenciou uma perda de um patrocinador que foi a Parmalat para o Palmeiras, né? Ele, como palmeirense, ele viu essa retirada dessa injeção desses recursos.
Acabou a mamada, né? Saiu leite.
E foi a época da máquina verde, né, cara? Depois da Parmalat fora do Palmeiras, acabou a máquina verde. O que, é que você tem para comentar sobre isso e essa perspectiva aí de mãe Leila na diretoria da... Porque não é mais tia Leila, não. Agora já virou mãe Leila, né? A mulher da Crefisa tá mandando muito no Palmeiras. Não. Fala, Matheus.
Eu acho que é complicado, né? Assim, né? Como tu vai falar desses grandes investimentos, né? Tem história de clube que quando esses investimentos foram embora, os clubes se arruinaram, né? Mas com o Palmeiras teve um pouco disso, né? Assim, poucos anos disso, o Palmeiras já tava sendo rebaixado e tal. Mas os anos de vivência do Palmeiras com a Parmalat, né, que no mundo, naquele momento, os grandes projetos eram Palmeiras e o Parma, né, foram times que conseguiram aí, né, serem competitivos e conquistar coisas interessantes, né. Hoje a gente tem a Crevisa aí, né, com a Leila aí, né, a mãe Leila, como você coloca, que por enquanto a gente tem tá sendo, na verdade, né, um planejamento muito vitorioso, né. Desde aí 2015, né, que o Palmeiras vem lutando por títulos, né, não é só um time que está completando tabela, né, é um time que vem sendo um dos principais elencos da América do Sul, né, já há alguns anos. Então, por enquanto, a gente só agradece e espera para ver o que pode dar, né.
Cara, Emanuel Reis, o que é que você acha que pode dar isso aí?
Rapaz, eu preparei aqui um material, ainda temos tempo, Jales?
Se você quiser introduzir, senão a gente pode deixar. Pronto. Para o próximo bloco.
A gente volta no próximo bloco. É melhor, porque
é melhor
a gente
voltar no próximo bloco daqui a pouquinho. Não sai daí que a gente volta já já.
Eu vou tomar um Parmalat.